Senhores deputados, podemos ir preparando para começarmos a reunião. Já temos quórum. Senhoras e senhores deputados, bons dias. Não temos iniciativas legislativas para distribuir, portanto passamos desde já ao ponto 2 e temos aqui a apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Economia e Obras Públicas sobre o artigo 11º da Proposta de Lei 141/12 do Governo. Para o efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou passar à delimitação dos preceitos objeto de análise. O artigo 11º da proposta de lei em questão tem a ver com o ensino teórico da condução à população reclusa em estabelecimentos prisionais e permite o ensino teórico da condução em estabelecimentos prisionais em território nacional mediante condições fixadas num artigo de uma portaria que eu também transcrevi no parecer e que podem ler com facilidade. E o ensino previsto aqui tem como destinatário reclusos em cumprimento de pena contínua de prisão por crime de condução precisamente sem habilitação legal, cuja pena, soma de penas ou parte de pena não cumprida seja igual ou inferior a 1 ano ou independentemente da duração da pena estejam colocados em regime aberto. Passando ao ponto 3, que tem por título da não inconstitucionalidade do artigo 11º da proposta de lei do Governo em questão, como facilmente se apreende, a análise sobre a conformidade do artigo 11º da proposta de lei com a Constituição reporta-nos diretamente para a violação ou não do princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Lei Fundamental, o que de resto foi sugerido pela própria Comissão competente. Assim é, uma vez que o preceito sindicado permite o ensino teórico da condução em estabelecimentos prisionais em território nacional, precisamente a reclusos em cumprimento de pena contínua de prisão por crime de condução sem habilitação legal, não se encontrando na proposta de lei nenhuma previsão normativa relativamente aos restantes reclusos. É, pois, compreensível que se tenham levantado dúvidas quanto a um eventual tratamento normativo discriminatório entre uma categoria de reclusos, a referida na proposta de lei para efeitos de atribuição de um direito, e os restantes reclusos. A letra da lei permite que, equivocadamente, se leia no preceito em causa uma permissão expressa para uns que implica, ao contrário, uma proibição tácita para outros. Estaríamos, neste caso, perante um privilégio contraditório com o princípio da igualdade na dimensão igualdade de todos os cidadãos perante a lei, privilégio esse, estranhamente, atribuído a quem é recluso por crime de condução sem habilitação legal. Sendo a proibição do arbítrio uma das dimensões em que o princípio da igualdade se eleva a direito subjetivo público a igual tratamento, a eventual violação da Constituição seria, como ficará claro adiante, questionável na situação inversa, isto é, perante uma disposição que expressamente vedasse a permissão em causa a todos os reclusos por crime de condução sem habilitação legal. Na verdade, numa interpretação conforme à Constituição, é razoável concluir que o legislador apenas pretende especificar que os reclusos em cumprimento de pena contínua de prisão por crime de condução sem habilitação legal, cuja pena, soma das penas ou parte da pena não cumprida seja igual ou inferior a 1 ano, ou independente da duração da pena, estejam colocados em regime aberto, também beneficiam de um direito cuja titularidade, por parte dos demais reclusos, não pode ser posta em causa justamente à luz do direito subjetivo público à igualdade que lhes assiste. A letra do preceito, de resto, auxilia este entendimento com a norma implícita. Os reclusos em cumprimento de pena contínua de prisão por crime de condução sem habilitação legal, cuja pena, soma das penas ou parte da pena não cumprida seja superior a 1 ano ou que, independentemente da duração da pena, não estejam colocados em regime aberto, não podem aceder ao ensino teórico de condução em estabelecimentos prisionais em território nacional, como se compreende. O legislador expressou uma permissão relativamente a situações em que a mesma seria duvidosa, fazendo uma opção normativa no quadro do crime de condução sem habilitação legal, deixando intocável o quadro palavra de direitos e deste direito em particular dos restantes reclusos. O direito subjetivo à igualdade perante a lei não carece de previsão pela mesma. É a restrição de direitos que existe, que exige essa consagração. As duas condições foram cumpridas. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Bases e Garantias é de parecer que, se for aprovado, o artigo 11º da proposta de lei em causa não viola o princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição. A presente pronúncia deve ser remetida à Comissão de Economia e Obras Públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, pelo seu relatório e felicito-a pela importância e da respectiva fundamentação. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Não, Sr. Presidente, é só para dizer à Sra. Deputada que a felicito pela análise que faz, a análise profunda, bem feita da situação e também pelo facto de ter concluído, como nós também pensamos, que não existe aqui violação do princípio da igualdade, o que é, sempre de registar, tratando-se de uma proposta de lei do Governo. E, portanto, nós queríamos, era isso que eu pretendia dizer, gostaria de felicitar a Sra. Deputada pelo seu relatório e pela sua conclusão.
Obrigado, deputado Hugo Veloso. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, entramos agora na apreciação e votação dos relatórios sobre iniciativas europeias. Temos uma primeira relativa à conclusão do acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e tratamento de dados. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer incide sobre uma iniciativa que está também em análise na Comissão de Negócios Estrangeiros. Do que se trata, pois, é de saber se os direitos fundamentais objeto da proposta da decisão em análise têm uma proteção suficiente, análise que não pode ser desligada da verificação da não violação do princípio da subsidiariedade. No ponto 2, eu fiz a síntese da proposta da decisão, a que todos, imagino que todos tiveram acesso, lendo o parecer, e optei por, no ponto 3, dar a minha opinião, dizendo o seguinte: em face das bases jurídicas invocadas e do conteúdo do acordo a celebrar, dir-se-ia apenas que o combate ao terrorismo e restante criminalidade transnacional grave é mais eficaz ao nível da União Europeia do que o seria de forma fragmentada por cada Estado. Não é, pois, violado o princípio da subsidiariedade. O texto do acordo a celebrar respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, em especial na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, designadamente o direito ao respeito da vida privada e familiar, o direito à proteção dos dados pessoais e o direito a um recurso eficaz, bem como a um julgamento imparcial, reconhecidos respectivamente pelos artigos 7º, 8º e 47º da Carta. A opinião concreta nestas matérias vai sendo inevitavelmente exteriorizada posteriormente à celebração do acordo, porque se prende com a observação do que seja para cada um uma correta ou incorreta execução do mesmo, nomeadamente à luz da sensibilidade que envolve sempre a partilha de dados pessoais. Concluo no sentido de que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do acordo entre o Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o tratamento de dados dos registros e identificação de passageiros não viola o princípio da subsidiariedade, devendo o mesmo parecer ser remetido à Comissão de Negócios Estrangeiros e penso que houve uma retificação também à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções? Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Isabel Moreira, temos também um relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a eliminação da mutilação genital feminina. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Como se refere na própria comunicação, a mesma tem por base a ação desenvolvida pela União Europeia ao longo de muitos anos e um relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Beneficiou igualmente dos resultados de uma mesa redonda de alto nível sobre as mutilações genitais femininas, das contribuições da sociedade civil, de organizações internacionais, do meio académico e de entidades para a igualdade no âmbito de uma consulta pública, bem como de um parecer escrito do Comitê Consultivo para a Igualdade e Oportunidades entre Homens e Mulheres. A presente comunicação abrange tanto as políticas internas como externas e adota uma abordagem global e integrada que coloca especial ênfase na prevenção, como poderão ver lendo a extensa comunicação nos seus vários pontos. A síntese da comunicação é feita no ponto 2, tem a ver com conhecer melhor o fenómeno da mutilação genital feminina na União Europeia, ponto que é desenvolvido, como todos os outros, promover uma mudança social durável para prevenir a mutilação genital feminina, apoiar os Estados-membros a reprimirem mais eficazmente este mesmo crime, assegurar a proteção das mulheres em risco no território da União Europeia, promover a eliminação da mutilação genital feminina no mundo e a aplicação e acompanhamento da avaliação. A conclusão da comunicação, com a presente comunicação sobre a mutilação genital feminina, a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a Ação Externa reiteram o seu compromisso de combater a violência contra as mulheres e eliminar as mutilações genitais femininas, tanto no interior como no exterior da União Europeia, reconhecendo que é importante ter em conta a relação existente entre as comunidades em causa na União Europeia e os seus países de origem. A União Europeia não deixará de suscitar esta questão no futuro e dará o seu apoio a todos os intervenientes ativos neste domínio, desde há numerosos anos, nomeadamente as organizações internacionais, os Estados-membros e as ONGs. A União Europeia continuará a elaborar políticas e a adotar medidas neste sentido, tendo simultaneamente em conta os múltiplos aspectos da mutilação genital feminina, os quais exigem uma abordagem pluridisciplinar, e há aqui uma gralha, peço desculpa, não é uma, é só pluridisciplinar. Conclusão, adere-se ao teor da comunicação e à respectiva conclusão. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a comunicação da Comissão do Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a Eliminação Genital Feminina deverá ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus, não sendo necessária a avaliação do princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Não há intervenções, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Temos agora a apresentação de três relatórios por parte do deputado Jorge Lacão, relativa a questões de natureza processual penal e de apoio judiciário. Dou a palavra ao deputado Jorge Lacão para fazer a apresentação como entender. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, Sr. Presidente e os seus deputados me consentem, eu apresentava globalmente as três iniciativas. Elas são três iniciativas no domínio processual, um projeto de diretiva relativamente a garantias processuais para menores suspeitos ou arguídos em processo penal, uma outra relativa ao reforço de certos aspectos da prevenção da presunção de inocência e também do direito de comparecer em tribunal e no âmbito do processo penal, e uma terceira iniciativa relativa ao apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguidos privados de liberdade e ao apoio judiciário em processos de execução de mandados de detenção europeu. Estas três iniciativas de diretiva já se conjugam com outras três diretivas recentemente aprovadas e que aqui gostaria de dar nota. Uma sobre o direito à interpretação e tradução em processo penal, uma segunda sobre o direito à informação também em processo penal e uma terceira relativamente ao acesso ao advogado e ao direito de comunicação de detidos com terceiros. Temos, portanto, aqui três diretivas já aprovadas e três em processo de aprovação que configuram, digamos, um passo muito significativo da parte da União Europeia na incursão pelos domínios penalísticos. E se os seus deputados me permitem, era acerca disso que eu gostaria de, digamos, aqui fazer uma reflexão partilhada convosco. Nós estamos já significativamente longe dos tempos em que o terceiro pilar no quadro dos tratados europeus encarava as políticas do âmbito do direito penal como matéria fundamental da soberania de cada Estado-membro e, portanto, no plano europeu eram matérias que tinham que ser tomadas por consenso, melhor dito, por unanimidade, justamente para não ferir as competências dos Estados-membros. O Tratado de Lisboa veio a produzir uma alteração muito significativa neste domínio de competências da parte da União e o Tratado de Funcionamento da União Europeia, logo no seu artigo 4, entre as matérias de competência partilhada entre a União e os Estados-membros, integram aquilo que passou a designar-se por o espaço de liberdade, segurança e justiça. E é precisamente daqui que decorre uma capacidade de iniciativa renovada por parte dos órgãos da União Europeia no domínio do processo legislativo ordinário. E dentro do processo legislativo ordinário, nós encontramos uma definição das competências de atuação por parte da União. Em muitas matérias que merecem certamente a nossa ponderação, porque vão desde a cooperação tradicional à importância cada vez mais dada do reconhecimento mútuo e dentro dele do reconhecimento em concreto das decisões, das decisões penais tomadas pelos tribunais de cada Estado-membro. Ora, este reconhecimento das decisões penais, reconhecimento mútuo das decisões penais tomadas pelos Estados-membros, leva a União a considerar que é da maior importância não apenas aprofundar o esforço de cooperação, como igualmente o esforço de harmonização entre a legislação dos Estados-membros no domínio penal, e tanto no domínio penal processual como no domínio penal material. E por isso, justamente já de acordo com as regras do processo ordinário, a União Europeia tem as competências para estabelecer regras mínimas, sendo que este conceito, como conceito aberto que é, permite sempre uma razoável elasticidade, em matérias processuais, por exemplo, nos domínios da prova, nos domínios dos direitos individuais do processo penal, e portanto os projetos de diretiva que agora estamos aqui a apreciar inscrevem-se precisamente neste âmbito dos direitos individuais em processo penal e também dos direitos das vítimas de criminalidade. Isto, digamos, nos aspectos processuais, mas também no domínio do direito material, o artigo 83 do Tratado de Funcionamento da União Europeia permite que, por diretiva, se estabeleçam a tipificação, ou melhor, a regulação dos tipos legais de crime. Há um elenco de matérias enunciadas nesse artigo 83, matérias que têm a ver com a criminalidade considerada tradicionalmente a mais grave, a matéria dos tráficos de pessoas, de capitais, de armas, a matéria que seja especialmente complexa, que implique criminalidade organizada e com uma dimensão transfronteiriça. Nestes domínios que estão expressamente elencados no artigo 83, a competência de iniciativa da União é já, digamos, um quadro normal. Mas mediante decisão tomada em Conselho e depois aprovada também em Parlamento Europeu, é possível estender o domínio da regulação material dos crimes para além deste elenco previamente definido. E mais do que isso, através dos mecanismos da cooperação reforçada, novos Estados-membros podem tomar iniciativa para estabelecer normativos em matéria tanto do direito adjacente como do direito substantivo no domínio criminal. Temos, portanto, aqui uma vastíssima área de matérias onde a dinâmica da integração europeia caminha, não sei se diga velozmente, mas com um passo muito mais acelerado do que aquele que, porventura, as nossas mentalidades estariam preparadas para compreender e para aceitar. Daí, portanto, que, digamos, me tenha parecido útil chamar à colação estes aspectos de um enquadramento institucional para compreendermos que, de hora avante, estamos perante não apenas um processo de harmonização por unanimidade de decisões, mas por um processo de decisão que se imporá nas regras do direito europeu ao direito interno dos Estados-membros. Dito isto, voltando aos três projetos de diretiva que estão em causa, talvez a preocupação maior que eles nos revelassem, e eu, se os senhores deputados permitirem, dispensar-me-ia de me reportar ao conteúdo expresso de cada um dos articulados destes projetos de diretiva, já que os seus, digamos, títulos nos permitirão certamente compreender a delimitação material do que está em causa, mas talvez a preocupação mais relevante que aqui pudéssemos ter era tentar desde logo compreender o impacto que eventualmente estas diretivas poderiam ter na ordem jurídica portuguesa. Acontece que em qualquer destas situações, salvo, digamos, a opinião mais, enfim, mais apurada, a ordem jurídica portuguesa já regula de modo razoavelmente satisfatório qualquer um destes domínios. E qualquer dos projetos de diretiva, nesse aspecto, tem o cuidado de salvaguardar que onde a ordem jurídica de qualquer Estado-membro tenha produzido legislação com níveis garantísticos superiores àquele que vem agora nesta regulação mínima, isso não prejudica naturalmente a prevalência desses níveis superiores de garantia por parte de cada ordem jurídica interna de Estado-membro. Nesse sentido, creio que nós poderemos, portanto, nesta articulação entre as iniciativas das diretivas e a nossa ordem jurídica, verificar que relativamente à primeira que anunciei, ou seja, às garantias processuais para menores suspeitos ou arguídos em processo penal, esta matéria vem já regulada na nossa ordem jurídica a partir da Lei Tutelar Educativa e do próprio Código de Processo Penal e de mais legislação subsequente, e isso, digamos, dá-nos o conforto de termos uma legislação com um nível de regulação e porventura garantístico mais aprofundado do que o próprio projeto de diretiva e, portanto, em princípio, não precisaremos de algum esforço especial de harmonização. Também, no que diz respeito à matéria relativamente à presunção de inocência, digo com alguma ironia, os senhores deputados compreenderão, na medida em que certo tipo de legislação que mais recentemente, tentativamente, foi procurado introduzir na nossa ordem jurídica, mas tal não se revelou viável ainda bem por parte do Tribunal Constitucional, aquilo que se diz neste projeto de diretiva continua a ser totalmente adequado ao que prevalece atualmente na ordem jurídica portuguesa, desde logo na nossa Constituição, através do nosso artigo 32, e, portanto, também em matéria de salvaguarda da presunção de inocência e, subsequentemente, do direito a comparecer em tribunal, matéria que entre nós está regulada no Código de Processo Penal, no artigo 32, é matéria que também não nos merecerá, em princípio, especial cuidado. E a mesma coisa diria relativamente ao apoio judiciário provisório relativamente aos arguidos privados de liberdade. Nós temos também com sede constitucional, igualmente no artigo 32 da Constituição, a garantia do defensor em processo penal, como sabemos. A matéria é regulada também no artigo 64 do Código de Processo Penal e, além do mais, temos o regime do acesso ao direito e aos tribunais, que também tem, digamos, uma profusa regulação na nossa ordem jurídica neste domínio, independentemente da questão interna do aperfeiçoamento destes institutos, e temos igualmente uma lei especial, que é a Lei 65/2003, que na altura em que regulou, digamos, os procedimentos internos para a execução do mandado de detenção europeu, igualmente já fez a previsão do apoio judiciário em matéria de execução desse mandato. E, portanto, na compaginação entre o conteúdo destes projetos de diretiva e a ordem jurídica nacional, creio que as coisas estão relativamente compagináveis. No rescaldo, portanto, desta minha apresentação, salvo se os senhores deputados entenderem mais aprofundamento, diria que face ao atual enquadramento institucional da União Europeia, que promete desenvolvimentos, e já agora mais um inciso sobre isto, nesses desenvolvimentos, como sabem, já está em marcha, para além da rede Eurojust que já existia, a previsão da criação do Procurador-Geral Europeu, justamente para criar uma maior capacidade de iniciativa europeia para a acusação no domínio dos chamados eurocrimes a que há pouco fiz referência. Não quero fazer grandes conjeções sobre o futuro, mas se calhar não virá longe o dia em que se começará já a discutir também se em sede jurisdicional o Tribunal Europeu não deverá passar também depois a ganhar subsequentemente competências em matéria de julgamento criminal no domínio dos eurocrimes. Estamos, portanto, aqui num passo muito acelerado para, digamos, atualizarmos a nossa consciência jurídica e a nossa consciência crítica relativamente ao que significa ser cidadão europeu. E ponho à consideração dos senhores deputados. Ah, falta-me dizer que, no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, e dado que se procuram respeitar aqui, digamos, as regras mínimas também da proporcionalidade, não se vê razão para pôr em causa estes projetos de iniciativa, e essa é a conclusão final de cada um destes pareceres. Num deles, precisamente o que se refere às garantias processuais dos menores, há um pequeno lapso, justamente no ponto 5, que trata do princípio da subsidiariedade. Quando se refere ao artigo 5º, número 3, não é ao Tratado de Funcionamento da União Europeia, mas ao Tratado da União Europeia propriamente dito. Pois, corrigir-se-á. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Permita-me que realce o enquadramento que fez, que é da maior importância, uma vez que teremos no futuro cada vez mais direito europeu na ordem jurídica penal interna, e isso é inelutável. E por isso a nossa atenção também tem que ser cada vez maior relativamente a estas matérias. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer, não só por isso, mas também em nome do grupo parlamentar do PSD, felicitar o deputado Jorge Lacão, que fez relatórios, como habitualmente, com muita qualidade, profundidade, substância, análise correta e chamando a atenção para algumas das questões que se vão levantar no futuro nas matérias que aborda e, portanto, era para o felicitar e dizer que, do nosso ponto de vista, eles têm uma enorme qualidade e, naturalmente, que não encontrei pontos de discórdia, digamos assim, concordamos plenamente com eles e, portanto, vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para também eu, em nome do CDS, felicitar o Sr. Deputado Relator, exatamente por aquilo que aqui nos trouxe, pelo trabalho que foi desenvolvido, pela reflexão que fez, tanto escrita como oral. O enquadramento acho que é da maior, não apenas utilidade, como seriedade para debater questões que merecerão com toda a certeza futuras reflexões, até mesmo no seio desta Comissão, pela preocupação e, obviamente, pela qualidade, em tudo mais naturalmente, que acompanhamos os respectivos relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Vamos votar os três relatórios apresentados pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Ninguém pede a separação, portanto, os três relatórios. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovados os três relatórios acabados de apresentar por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do relatório final de uma petição, cujo tema é que solicita a aprovação da Lei da República. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição é muito interessante, de resto o Sr. Presidente salientou isso na nossa última reunião, porque é uma petição que, apesar de não ter o número exigível de signatários para ir para ser discutida no plenário, não só é uma petição que assenta numa lógica de maior participação dos cidadãos a vários níveis naquilo que é produção legislativa, regulamentar, administrativa, de contratos públicos, etc., como anexa mesmo um projeto de lei e nesse sentido é uma petição que eu acho que deve merecer o interesse de todos. Os primeiros pontos, claro que são, e incorporam também a nota técnica, dão conta das linhas principais desta petição, daquilo que a torna admissível e do número de pessoas que a assinam. E eu passaria ao ponto que diz respeito à opinião da relatora. O projeto anexo à petição, com vista a concretizar os objetivos da mesma, propõe a alteração de um conjunto de diplomas, como o regime da iniciativa legislativa dos cidadãos, o regime de acesso aos documentos administrativos, o código dos contratos públicos, o regime de publicitação de apoios concedidos pela administração pública, o regime empresarial do Estado, a lei de organização e processo do Tribunal de Contas. É impossível, como imaginam, nesta sede emitir uma opinião detalhada sobre cada uma das alterações sugeridas. Tal não impede a relatora de salientar o facto de estarmos perante uma petição que, permita-se a expressão coloquial, vai para além das palavras que exprimem o tão analisado sentimento de afastamento dos cidadãos do poder no seu sentido mais lato. Nesse sentido, é de acolher com sentido a responsabilidade o esforço feito por um conjunto de cidadãos cientes de que a República não se limita a ser um regime, mas antes e para além dele, uma comunidade política. Se a República soberana implica desde logo a capacidade de ela mesmo capacitar-se, passa a redundância, com a Constituição e com o restante corpo legislativo infraconstitucional, tem como bases a vontade popular e a dignidade da pessoa humana. Este é um ponto essencial que se liga com a petição. Temos, por certo, que está garantida a recusa do indivíduo como mero objeto das normas, sendo antes o sujeito das mesmas, mas a complexidade crescente das decisões político-normativas, nomeadamente oriundas de órgãos de uma união de Estados, tem feito crescer uma espécie de convicção de alienação por parte de quem é, por direito, o fim do mesmo e nunca um seu meio. Por isso mesmo, toda a filosofia subjacente às alterações legislativas propostas vem tentar aprofundar a democracia participativa, princípio com acolhimento constitucional no artigo 2º, no sentido de rejeitar o cidadão dos efeitos e apostado no cidadão colocado na causa e na elaboração das medidas que se lhe dirigem. Trata-se, enfim, se suprir nestas propostas, de suprir, está aqui uma gralha, a distância entre o poder e o cidadão e de responsabilizar o poder pelo não cumprimento de deveres de audição, de participação ou de informação, por exemplo, porque a democracia é um conceito dinâmico. A relatora tem, como terão todas e todos os deputados, uma opinião positiva sobre algumas propostas, uma convicção de impraticabilidade relativamente a outras e, claro, dúvidas que merecem aprofundamento. No entanto, aqui sublinha-se não o mérito ou o demérito de cada ponto proposto, mas a importância de um grupo de cidadãos se dirigir à Assembleia da República com propostas concretas, visando contrariar a distância entre o povo e quem o representa, no momento em que o tema está tão presente. E, portanto, o parecer que se sugere é atento ao objeto da petição, deve a mesma com o projeto anexo, bem como o presente parecer, ser enviada à Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na alínea C do artigo 161 da Constituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções. Eu não queria deixar de realçar neste relatório o último ponto em que a senhora deputada Isabel Moreira propõe que seja enviada à senhora Presidente da Assembleia da República aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na alínea C do artigo 161 da Constituição. Portanto, não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora, por fim, a apresentação para votação de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista relativo à vinda do Sr. Ministro da Administração Interna a esta comissão. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este requerimento para nós até seria praticamente desnecessário. Quer dizer, nós na última... foi um pouco até feito a pedido, não é? Nós na última reunião da comissão tínhamos interpretado pela nossa parte que na anterior deliberação já tinha ficado subjacente que mal existisse o relatório da IGAE acerca dos acontecimentos ocorridos aqui na escadaria da Assembleia da República e da demissão do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública que o Sr. Ministro viria aqui discutir com esta Comissão justamente esses acontecimentos na base do relatório da IGAE. E, portanto, nós, do nosso ponto de vista, o que se tratava era apenas de marcar essa audição com o Sr. Ministro. Foi entendido na Comissão que o Partido Socialista devia apresentar o requerimento para ser votado, pois ele aí está, na perspectiva de que o relatório da IGAE existe, e que o Sr. Ministro deve enviá-lo a esta comissão e estar aqui presente para o discutir justamente com esta comissão. É esse o sentido do requerimento e essa deliberação que nós pretendemos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse o deputado Pita Ameixa, disse que Até entendia, aliás, a questão foi posta na última reunião, entendia que não era necessário estar a fazer o requerimento. Nós já tomámos posição sobre isso na altura, dizendo que, efetivamente, para que nos pudéssemos pronunciar sobre a pretensão do Partido Socialista, que o requerimento deveria ser apresentado. E a primeira nota, ela aí está, naturalmente, a primeira nota era para agradecer o facto do Partido Socialista fazer uma citação de algo que eu disse e que consta da ata. E é algo que eu fico lisonjeado, fico satisfeito com o facto de me citarem, o que é uma coisa que não é muito habitual. Não, mas fico muito satisfeito de ser citado. Não estou a incentivar que se citem mais vezes, mas desta vez fiquei muito satisfeito de ser citado. Mas agora que fui citado, queria dizer ao Sr. Deputado Pita Amancio, ao Partido Socialista, que aquilo que eu disse não foi assumir um compromisso em nome do grupo parlamentar do PSD da vinda do Ministro da Administração Interna após a conclusão do relatório. Manifestei, obviamente, aquilo que era a minha opinião, mas depois houve factos novos, e há um facto novo que é essencial, que é o seguinte: estes factos passaram-se em 27 de novembro, conforme consta do requerimento. Mas em 17 de dezembro o Sr. Ministro veio a esta comissão. E o Ministro da Administração Interna veio a esta comissão em 17 de dezembro e respondeu a todas as perguntas que os senhores deputados quiseram fazer sobre o que se passou nas escadarias da Assembleia da República. Aliás, eu tomei nota de algumas das respostas que deu a questões que foram postas e disse duas coisas que eram fundamentais, que eu penso, do ponto de vista político, qualquer um, para bom entendedor, percebeu, que é, aquilo que se passou foi grave. O Sr. Ministro disse várias vezes, do ponto de vista do Governo, aquilo que se passou nas escadarias era grave e que teve uma consequência. Houve o Diretor Nacional, pôs o seu lugar à disposição e deixou de ser Diretor Nacional da PSP na sequência dos acontecimentos. Portanto, nesse dia, não só disse como houve a possibilidade de vir de falar sobre esta situação que se passou aqui nas escadarias da Assembleia da República. E, portanto, do ponto de vista do Governo e do ponto de vista daquilo que tinha para comunicar à Assembleia, isso foi comunicado nessa vinda do Governo. Quanto ao relatório do IGAI, obviamente que O que pode constituir aqui um aspecto essencial nesta matéria, o deputado Pita Amancio já deu a entender isso um pouco na sua intervenção, é o próprio relatório do IGAI. E é com base no relatório do IGAI que, obviamente, politicamente se poderão retirar todas as outras consequências, questionar o Ministro, pôr as questões que foram necessárias com base no relatório do IGAI, e não numa vinda imediata que, do nosso ponto de vista, não se justifica, mesmo tendo em atenção a citação que eu considero bem feita no requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Dona Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio, em primeiro lugar, independentemente da posição relativamente à proposta do Partido Socialista, que seria interessante ser solicitada à IGAI que nos enviasse este relatório para o nosso conhecimento. Em todo o caso, quer-nos parecer que a proposta do Partido Socialista faz sentido. E faz sentido por isto, porque de facto foi, quando foi na altura a posição da maioria, que só faria sentido ouvir o Ministro da Administração Interna depois de haver um relatório da IGAI, o que agora se verifica. Sendo certo que para nós, não só isso não era indispensável, seria útil ter ouvido o Ministro da Missão Interna logo a seguir a estes acontecimentos, como continua a ser útil porque o Sr. Ministro da Missão Interna há aspectos que para nós são centrais aqui que ele nunca esclareceu. O Sr. Ministro disse que os acontecimentos tinham sido graves e nós ficámos sem perceber o que é que o Sr. Ministro achou que era grave. se foi o facto dos polícias que se manifestavam ter a subida a escada, ou se foi o facto dos seus colegas que estavam a guardar a Assembleia os ter deixado de subir. E se o Sr. Ministro achava que os polícias que estavam na parte de cima da escada deviam ter reprimido os seus colegas de profissão, e aí, e Portugal, nessa altura, isso, uma coisa era certa, corria mundo, não é? Corria mundo. E, portanto, tínhamos uma repetição, já não dos secos e molhados, mas dos polícias da escada, dos de cima contra os de baixo, enfim, qualquer coisa, agora que Portugal ia correr mundo, pelas piores razões, ia seguramente. E nós ficámos sem perceber se era isso que o Sr. Ministro queria. Bom, mas depois, as consequências que o Sr. Ministro tirou foi admitir o Diretor Nacional da PSP, onde se presume que o desagrado do Sr. Ministro foi contra o comando das forças policiais. Mas depois o Sr. Ministro não explicou se o seu desagrado era só ao comando, porque é que nomeou para Diretor Nacional precisamente o responsável operacional pelo comando das operações nesse dia. Isto é um contrassenso absoluto. Bom, se, e portanto, não se compreende que se o desagrado foi esse, que a consequência tivesse sido essa. Bom, mas então o desagrado do Sr. Ministro, pelos vistos, não foi relativamente ao comando operacional, de quem estava aqui a fazer a segurança da Assembleia. Enfim, o Sr. Ministro, desagradado com o comportamento dos manifestantes, membros das forças de segurança, decidiu punir o responsável de uma das forças de segurança. Bom, mas a manifestação não foi só da PSB. Se a consequência retirada pelo Sr. Ministro foi de punir o responsável de uma força de segurança porque achou que essa força de segurança não deu a melhor imagem para o país, então tinha que demitir o Diretor Nacional da PSP, o Comandante-Geral da GNR, o Diretor Nacional do SEF, e também tinha que pedir à Sra. Ministra da Justiça, já agora, que demitisse também o Diretor Nacional da PJ e também ao Ministro das Finanças que demitisse o da ASAI. Portanto, não se compreende. Ou seja, a atuação do Sr. Ministro da Administração Interna, neste caso, foi absolutamente errática e nunca foi explicado, de facto, cabalmente à Assembleia, qual foi a motivação da atitude tomada pelo Sr. Ministro. E estes esclarecimentos estão por dar. E daí que nos parece que continua a fazer sentido ouvir o Ministro da Administração Interna sobre este caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há outras intervenções. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora a citação é elucidativa, eu vou ler, que é curta. Diz a ata. Diz a ata. O Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD, declarou que, apesar de não pôr em causa a gravidade dos acontecimentos, não se revia no requerimento apresentado, por um lado, por não fazer sentido ouvir o ex-diretor nacional da PSP e, por outro lado, por considerar inoportuno ouvir com urgência o Ministro da Administração Interna, antes de estarem concluídas as averiguações a cargo da IGAI. Posição que foi secundada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, CDS. Bom, e o ponto é este. É evidente que nós não desligamos, nem queremos desligar a audição do Sr. Ministro do conhecimento do relatório da IGAI. Achamos que isso deve ser uma coisa junta com a outra. E também não vemos razões pela argumentação que foi expendida pelo Sr. Deputado para retirar ou alterar o nosso requerimento. Portanto, achamos que ele deve ser deliberado, sendo que dessa deliberação deve entender-se que constará também que o Sr. Ministro deve enviar à Comissão, antes da sua presença aqui, uma cópia do relatório para o seu conhecimento. É verdade que o Sr. Ministro já cá esteve há dias, mas esteve cá por outros motivos, por outras razões. E houve algumas perguntas, alguma conversa a este respeito, de uma forma incidental, por incidente, e não com o propósito específico disso, e ainda sem conhecimento do relatório da IGAI, que é aqui o ponto fundamental, porque nós conhecemos os acontecimentos por alto, por referências da comunicação social, mas agora foi feita uma averiguação, porque é direito e um estudo aprofundado. E, portanto, o Sr. Ministro deve expor perante o Parlamento as suas opiniões, o Parlamento deve poder perguntar ao Ministro as suas opiniões também e a base das suas decisões com fundamento nesse relatório da IGAI, que agora existe e antes não existia. E, portanto, nós, Sr. Presidente, achamos que realmente deve fazer esta audição com a entrega à Comissão antecipadamente do relatório da IGAI.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Parece que não há mais intervenções. Portanto, vamos votar o relatório apresentado, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Portanto, votos a favor do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Quer dizer que o requerimento foi rejeitado. Senhores deputados, temos aqui outros assuntos. Não sei se algum dos seus deputados pretende apresentar alguma... Não havendo outros assuntos, senhores deputados, senhor deputado Hugo Veloso, faz favor.
Só dizer, ainda podemos pôr nos outros assuntos, mas sobre o assunto anterior. Dizer que, tendo a Comissão o relatório do IGAI, não é? Que é uma coisa que se poderá, e aqui julgo que se deveria esclarecer que não se deve pedir ao Ministro, mas sim ao próprio IGAI, julgo eu, portanto faz mais sentido, está prevista uma vinda do Ministro ordinária no início de fevereiro, portanto quando tenho uma data de 11 de fevereiro aqui. Bom, mas não é para o próximo ano, portanto será em princípio em fevereiro. 18, pronto. Que mal venha ao mundo, nós conhecemos o relatório do IGAI, o seu ministro, como já se viu, até pelas palavras do deputado Dono Filipe, tem gerido mal esta situação e politicamente não devia agir assim, mas obviamente que temos depois, com o conhecimento do relatório do IGAI, com as medidas que foram tomadas ou não na sequência do que se passou na reunião ordinária, pôr as questões ao ministro que forem necessárias. Portanto, era isso que eu queria deixar, isto era para dizer anteriormente, mas deixo agora dito para que fiquem ata.
Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, face à recusa deste requerimento, nós já agora, talvez, não sei se de algum modo secundando o que disse o Sr. Deputado Hugo Veloso, requeríamos que, se fosse possível, fosse a Comissão ou Mesa, pudesse pedir realmente o relatório da IGAI para nós termos conhecimento. E lamentamos que tenha sido rejeitado este requerimento. No fundo, ao fim e ao cabo, se houver uma vinda cá, em breve trecho do seu ministro, acaba por ser uma questão de atitude, não é? Da parte do PSD, de recusa de uma situação que, ao fim e ao cabo, depois vem dizer que até pode vir a ocorrer noutro contexto, mas num prazo também relativamente curto. Portanto, a atitude é a atitude, como se costuma dizer em linguagem, fica com quem pratica, não é assim? Mas realmente, portanto, face à recusa, o que eu penso que agora seria importante, parece que há acordo também do PSD nesse sentido, é que a mesa pudesse tentar obter e distribuir o relatório da IGAI.
Portanto, não há oposição? A mesa, portanto, pedirá esse relatório, estamos todos de acordo disso. Senhores deputados, temos então nova reunião, quinta-feira, 10 minutos depois do fim do plenário. Muito obrigado e um resto bom dia.